Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O assunto tema de hoje é sobre a preocupação, né, com relação ao crescimento de casos de câncer no mundo. Deixa eu trazer detalhes para você, justamente aqui, ouvinte e espectador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, os novos casos de cânceres devem aumentar muito até 2050, com expectativa de 15 milhões a mais que o registrado em 2022, um aumento, portanto, de 77%. E isso traz preocupação. Mas o que causa isso? O que está causando isso, hein? Nossa vida cotidiana, estresse, alimentação, enfim, outros aspectos também. Quem vai esclarecer, orientar, trazer justamente dicas é o oncologista Dr. Nildevandi Firmino, com a gente a partir de agora. Dr. Nildevandi, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha, J. Batista falando, tudo bom?
Boa tarde, Jota, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha.
É um prazer tê-lo aqui para falar sobre essa preocupação da OMS, né? O que se explica um aumento tão grande nos últimos anos aí com relação a esse aumento de cânceres? Existe o lado bom nesse aspecto, que seria a preocupação das pessoas em fazer exames, e aí tem a confirmação, né, de um caso, seria desse aspecto positivo ou não, infelizmente, é um avanço mesmo da doença no mundo inteiro, hein, doutor?
Bom, Jota, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui na Rádio Folha sobre esse assunto tão importante. Recentemente foi publicado na revista BMJ Oncology, uma importante revista internacional, um estudo que avaliou dados epidemiológicos de mais de 200 países, e eles chegaram à conclusão de um aumento de uma incidência global de câncer na população de adulto jovem, né? Esse aumento foi cerca de 80% entre o ano de 1990 a 2019. Assim como a incidência, o diagnóstico, aumentou também a mortalidade, cerca de 30%. Os quatro tumores que mais impactaram nessa mortalidade foi o câncer de mama, o câncer de pulmão, o colo retal, o câncer de intestino e o câncer de estômago. A idade continua sendo um fator determinante no câncer. Então, de forma que, com a avançada idade, aumenta o risco de se ter algum tipo de câncer. Mas cada vez mais nós estamos vendo nos nossos consultórios uma população mais jovem com diagnóstico de câncer, 40, 30, até 20 anos. As causas que justificam esse fenômeno não estão tão claras, né? De fato, como você bem falou, com o avanço da tecnologia, nós temos hoje melhores metodologias diagnósticas que são mais precisas. Por exemplo, a mamografia que diagnostica um câncer de mama hoje é muito superior a uma mamografia de 30 anos atrás, conseguindo identificar pequenas lesões. E isso se aplica à tomografia, colonoscopia e vários outros métodos. Mas, de fato, uma possível justificativa atribuída a esse aumento nessa população é relacionado aos hábitos de vida, como hábitos de vida sedentários, com ganho de peso, relacionado à obesidade, o consumo de bebida alcoólica, entre vários outros fatores.
Agora, existe a constatação, né? E aí vem de uma pesquisa como essa se debruçar para tentar reverter essa situação. O senhor falou aí adulto jovem, né? Essa preocupação aí vem pela essa ordem, eu acho que anotei corretamente, me ajude aí, viu, doutor? Primeiro, câncer de mama; segundo, câncer de pulmão; terceiro, intestino colorretal; e quarto, estômago. Aí, por esse mapeamento, dá para... O que causa câncer de mama? Fator genético, hereditário? O de pulmão é o tabagismo? Não é? Então, vamos diminuir a questão do consumo de cigarro? Intestino, colorretal, o que causa, não é? São doenças que estão frequentes aí, de estômago também, é alimentação, é o álcool, é um pouco disso, é assim que funciona? Por favor.
Perfeitamente. A gente sabe que a doença, o câncer é uma doença genética, por natureza, uma alteração no DNA que desenvolve a proliferação celular, de alguma forma. E existem as causas hereditárias, que geralmente é passado dos pais para os filhos, mas isso é um percentual, o câncer de mama, por exemplo, 10% pode ter esse componente hereditário. Mas vários outros, o principal impacto tem sido atribuídos são as questões ambientais. Por exemplo, no câncer de mama, a gente tem câncer de mama, vários outros tumores, o tabagismo e a obesidade têm um fator primordial no desenvolvimento desses tumores.
Entendo.
Como saúde pública, existem várias medidas que podem ser feitas para reduzir essa mortalidade, seja com diagnóstico precoce e com início do tratamento precoce. Por exemplo, as mulheres em uma determinada idade, 50 anos, precisam fazer uma mamografia regularmente. No caso da do tumor de cólon, as pessoas precisam ter indicação de colonoscopia a partir dos 45 anos. Existem os fatores de risco, né? Por exemplo, tabagismo. A gente sabe que ao fumar são liberados mais de 7 mil compostos tóxicos, tanto para quem fuma como quem está por perto, os fumantes passivos. Um ponto interessante, que eu acho interessante trazer aqui, principalmente nessa população jovem, a
Pois
gente
não.
tem dado de que um a cada cinco jovens entre 18 e 24 anos fazem uso de dispositivo eletrônico, o vapor, cigarro eletrônico.
Cigarro
Isso
eletrônico.
tem se tornado uma febre e equivale a quase 20% de uma população, né? E ao contrário dos que muitas pessoas pensam, é bastante prejudicial à saúde. A gente sabe que aumenta o risco 3 vezes desse jovem passar a fumar o cigarro tradicional, por exemplo. Outros pontos também nessa população. O Brasil sempre foi referência em termos de planejamento familiar. O uso de preservativo foi, desde a década de 90, muito disseminado. E um dado muito triste, Jota, é que de 2009 a 2019, por exemplo, jovens entre 13 e 17 anos que usaram preservativo na última relação foi de 72% a 59%, de acordo com dados do IBGE. E a gente sempre fala, né, que o uso de preservativo, como a camisinha, além de prevenir doenças venéreas, como o sífilis, o HIV, também aumenta a infecção do HPV, que é um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero, por exemplo. Câncer de colo de útero, canal anal. Outro ponto de prevenção também, as vacinas são fundamentais. Seja a vacina da hepatite B, que está no cronograma do Programa Nacional de Imunização, e do HPV. Geralmente o SUS disponibiliza a vacina do HPV para crianças entre 9 e 14 anos. E uma novidade: recentemente, o Ministério da Saúde aplicava duas injeções de HPV por criança. E hoje, seguindo recomendações da OMS, a partir de hoje, essas crianças basta uma dose do HPV para a gente praticamente anular o risco de desenvolver o câncer de colo de útero. Então, estes são alguns de vários outros cuidados que a gente pode ter a redução. Por exemplo, exposição solar, a gente tem que criar sempre o hábito de passar o protetor solar, evitar os horários de maior pico de sol, que é de 10 às 4 horas da tarde, entre vários outros.
Entendi. O doutor Firmino, outro detalhe também, dentro de tudo isso que o senhor está falando, quando se fala em exames preventivos, que exames são esses? Para quem tem um histórico familiar de câncer, seja ele qual for, opa, se papai teve, se mamãe teve, eu tenho tendência de ter, não é? Próstata para o universo masculino, mama, universo feminino, e o de mama aparece logo em primeiro aí nessa pesquisa, não é? Então isso se faz necessário. Agora, que outros exames uma pessoa que nunca teve nada diz assim, oxe, eu vou fazer exame preventivo de câncer? Eu nunca tive isso nem nada. Até muita gente diz assim, eu vou atrair doença. Tem esse pensamento de forma popular, viu, doutor Firmino? O que a gente pode passar nesse contexto, hein, por favor?
Perfeito, Jota. Primeiramente, essas pessoas que têm um histórico familiar rico, existe uma recomendação formal de que ela, pelo histórico familiar de tios, de irmãos, pai, mãe que tiveram câncer, principalmente em idades jovens, é super importante buscar um atendimento médico para um aconselhamento genético. E essas pessoas, claro, o médico vai avaliar e ver a necessidade de um aconselhamento genético para fazer uma investigação subsequente para saber se existe alguma síndrome hereditária. Mas o segundo ponto que você trouxe, exames que podem ser feitos para diagnosticar de forma precocemente o câncer. Um dos principais também é o preventivo, as mulheres aí, que toda mulher que tem uma vida sexual ativa, ou a partir dos 25 anos, elas precisam fazer um exame preventivo, precisam ir na ginecologista e fazer um exame preventivo a cada 3 anos. Essa frequência pode variar, o seu ginecologista certamente vai te orientar quanto a isso. Pessoas que fumaram por muito tempo têm uma indicação formal de fazer uma tomografia de tórax regularmente também. Isso tem dados científicos que trazem um ganho, a gente consegue diagnosticar o câncer de pulmão mais precoce nessa população. Como eu falei, o câncer de cólon, no caso da colonoscopia, 45 anos, um exame clínico da pele, toda consulta médica, o médico precisa analisar toda a pele para evidenciar alguma lesão suspeita. Por exemplo, você que tem algum sinal que percebeu que ele está mudando as características, ele está mais sangrante, ele está com dificuldade de cicatrizar. Então, são lesões que são suspeitas de câncer de pele. Câncer de pele é um dos tumores mais comuns na atualidade. Então, são alguns pontos de destaque.
Entendo. O doutor Nil Devande, outro detalhe também. Quando o senhor traz dados dessa pesquisa que atinge muito os jovens, e a gente tem campanhas aí com relação os jovens se precaver de determinadas doenças, né? E muitos pais responsáveis têm o receio de incentivar a criança à prática do sexo de forma precoce, prematura, enfim. Mas isso aí também pode, claro, evitar doenças e até mesmo o câncer como exemplo, não pode?
Ah, certamente, Jota. Como eu falei aqui...
H. pylori, né?
Exatamente. O HPV, que é transmitido sexualmente, né? Vários outros fatores de risco que a gente pode trazer do jovem. Esse ponto da prevenção, que muitas vezes as pessoas usam o preservativo só pensando em não ter nenhuma doença sexualmente transmissível, né? O sífilis ou HIV. Mas a gente tem aí a evidência do HPV, que é muito forte nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e que, infelizmente, é bastante incidente nas mulheres. E é triste essa realidade, porque é um dos tumores que é mais prevenível, sabe? Com a realização da vacina e do preventivo de forma regular.
Perfeito.
Outra coisa
Pois não, pode
sempre
falar.
Sempre oriento os jovens também ter cuidado no uso do tabagismo e também no uso do álcool, né? Às vezes as pessoas pensam que só tem risco beber todo dia. Não, a gente sabe que as pessoas que só bebem final de semana, mas com intensidade alta, essas pessoas também têm um risco aumentado de desenvolver doenças, né? Outros pontos de prevenção também é a vacina, Jota, que eu sempre reforço, a vacina da hepatite B também é gratuita e previne aí, por exemplo, tumores no fígado, por exemplo.
Perfeito. Doutor Nil Devande, outro detalhe é que, por mais que demore, e a gente sabe que demore, não estou querendo fantasiar, não, a Rede SUS oferece esses preventivos, mas pode demorar, mas tem acesso, né? Porque eu tenho uma preocupação não somente com o pessoal que pode ter um plano de saúde, que pode pagar de forma particular, mas também o pessoal que utiliza a Rede SUS. Então, mesmo quem tem a Rede SUS, essa questão de exames preventivos pode ter acesso, né? Mesmo que demore, né?
Certamente, Jota. Praticamente todos esses pontos que eu falei é disponibilizado no SUS. No posto de saúde, você consegue pegar um encaminhamento para fazer o teste preventivo, seja no posto de saúde ou em algum hospital, como o Cisam, por exemplo. a indicação da mamografia na idade certa e a colonoscopia também é respaldada. Hoje a gente tem uma maior dificuldade em realizar a colonoscopia, infelizmente, por questões estruturais. Mas é possível, sim, fazer esse rastreamento aí com a mamografia e até com o ultrassom mamário. A gente consegue identificar, a gente consegue fazer isso bem no SUS. Outros pontos também, as vacinas, que são gratuitas no Brasil. Acho que é um ponto, sempre foi motivo de orgulho para o brasileiro, o Programa Nacional de Imunização.
Perfeito. Doutor Nildivan de Firmino, estamos chegando ao final do Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que não foi abordado, que ache importante, que passou desapercebido? Por favor, fique à vontade.
Obrigado, Jota. Bom, obrigado à Rádio Folha, essa oportunidade de falar aqui sobre esse importante tema. Nós temos nossa principal arma para o diagnóstico precoce do câncer é a informação. Vocês estão ajudando bastante nisso, né? Então, difundir essa informação, manter hábitos de vida saudáveis, praticar atividades físicas, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Isso, evitar o cigarro, evitar a bebida alcoólica. Além desses exames regulares, buscar sempre atendimento médico se notou alguma coisa diferente no seu corpo. Então, é isso. A gente precisa focar em hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável, evitar alimentos muito processados, enfim, tentar temperar a sua comida aí com tempero natural. Enfim, são várias coisas que a gente pode fazer para tentar reduzir essa incidência do câncer de diferentes tipos de tumores. É isso, Jota. Muito obrigado.
Perfeito. Doutor Nildivan de Firmino, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato também do consultório? Fique à vontade, viu?
Perfeito. Meu Instagram é Nildivan de Firmino e qualquer dúvida, eu estou disponível. Podem mandar por lá que eu respondo. E trabalho no Hospital do Câncer também e outros serviços privados e estou sempre à disposição.
Perfeito. Gratidão, viu? Um abraço, saúde e paz para o senhor e até o próximo encontro. Tudo
Amém,
de bom.
Jota. Com Deus.
Valeu.
Um abraço.
Muito bem, conversamos com o Dr. Nildivan de Firmino, ele é oncologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.